Você está ouvindo o Kitnet HQ, o seu programa de quadrinhos na Rádio Cultura de Curitiba.
É, não, mas quantas histórias escreveu? Duas, três?
Não, quantas eu não parei para
fazer. Mas não era toda edição?
Não. Eu acho que ele e Alice Ruiz, eles trabalharam na editora, acho que nem um ano. É. Foi bem no começo da editora, né? Então, assim, tanto que com a Alice Ruiz também é bem interessante que ela fez a parceria com a primeira mulher desenhista, a Verônica Guasque, não é isso? Marília Guasque, desculpa, confundi com a Verônica Toledo, que foi roteirista junto na mesma época. Foi a primeira mulher autora, desenhista de quadrinhos que eu conheci, que eu consegui detectar na história do quadrinho local. Isso nos anos 70, né, gente? Então, e ninguém sabe quem é essa mulher, pouco se sabe, tem poucas histórias desenhadas por ela, e estava trabalhando nessa época. Então tem muita coisa obscura. Até no meu prefácio do livro, eu falo o seguinte, na introdução, desculpa. Eu falo o seguinte, que esse livro, ele na verdade é uma provocação, né, para que as pessoas pesquisem mais e aprofundem, porque dali sai tese, dissertação, curta-metragem, longa-metragem, tem um monte de história fascinante, porque eu não consegui levantar tudo. Tem muita coisa que ficou de fora, porque eu sei, porque eu não tive acesso ao material, coisa que se perdeu e coisa que está escondida. Porque muitos... isso tem a ver com a Graph Park que você me perguntou. Os próprios autores não têm noção do que eles faziam, da relevância que aquilo tem, do quanto que isso repercute até hoje. Quando a gente conseguiu levar... Isso foi uma dor de cabeça muito grande. Levar esses senhores, que eram os remanescentes da editora, para se encontrarem na Gibicon, para poder ter debates, participarem da abertura de exposição e verem pela primeira vez o quanto que o trabalho deles é importante ainda hoje, foi aí que caiu a ficha de muitos deles. Eles não tinham a mínima noção. Para eles, aquilo que eles fizeram era uma arte menor, era coisa que eles faziam para pagar conta, era freelance. Porque naquela época, isso eu falo no livro das narrativas gráficas, o mais importante era ser publicitário. Era o que dava dinheiro, né? Então fazer quadrinho era um bico, porque você ganhava por página. Então quanto mais quadrinho você produzia, mais você fazia. Se você não estava muito afim de fazer aquilo, beleza, fez uma ou outra, né, e esqueceu, né? Então, por um lado, foi muito legal. Por exemplo, conheci o Nelson Padrella, que foi talvez o mais prolífico roteirista daquela época, porque ele tinha quase todo o acervo da Graph Par, se não todo o acervo do Graph Par em casa. Então a gente foi lá fuçar nas caixas dele, sabe, mexer com aquilo, que foi gostoso de fazer, sabe, incomodar o velhinho.
Teve uma rinite que durou 10 anos.
É, não, vem por aí, né, por sorte ninguém ficou doente, né, mas é o tipo de coisa assim que mesmo a pessoa que tem tudo isso guardado, ela mesma não se dá o devido valor, assim, né, tipo, não, foi legal, né, mas eu faço outras coisas, ó, né, eu pinto, eu escrevo, não sei o quê. Aquilo foi só um período da minha vida. Só que, engraçado, é o que mais reverbera ainda hoje para muitos deles. É muito doido isso, muito doido mesmo. Então, teve um dos autores, inclusive, que ele foi no evento na abertura de cadeira de rodas, ajudei a carregar ele, subir a escada junto com ele, e ele veio a falecer logo em seguida. Então ele pôde ter esse momento, cara. Ele tá lá. Sabe? Gente, esse tipo de coisa valeu demais, todo o estresse, porque naquele momento foi um momento em que a Gibicon já estava esboçando se transformar no que ela veio a se tornar depois como uma bienal. Então a gente começou pequeno, sem grandes pretensões, para mostrar que a cidade sim tinha vocação para ser uma capital dos quadrinhos, porque é uma coisa que o poder público reticentemente hesitava em admitir. Eles sabiam que a Gibiteca era relevante, porque ela tinha muito tempo de história, mas não tinha ideia do alcance que a gente conseguia em termos de mídia, em termos de profissionalização. E esses eventos fizeram com que a cena local se organizasse, politicamente, inclusivamente, se articulando, né, para sair edital, para fazer novos eventos também, né? Então, isso transformou muito as coisas. Eu tenho muito orgulho de ter participado desse começo, né? Que para mim foi legal, porque para mim... eu acho que eu fiz o que eu tinha que fazer naquele momento, porque foi uma oportunidade que apareceu, né? Mas ao mesmo tempo, para mim era estressante, porque eu, como artista, eu preciso de tempo para ser artista, né? Para ler, para desenhar, para escrever. E fazer produção de evento é algo muito gigante, é muito braçal, né? Literalmente, porque eu carreguei
desgastante
muito
mesmo,
construí muito cenário, né? Então, montei exposição que não acabava mais, sabe? Eu, na Gibicon número 1, brincando, eu fiz a curadoria de 10 exposições. Então, é muita coisa. E, obviamente, você não é remunerado à altura, no sentido financeiro, né, para que você possa se sustentar fazendo esse tipo de evento. Né? É muito complicado. O Sam Meg, que estava aqui, não sei se ele está aí ainda, está aí lutando com a Butantan e tudo mais para manter ela viva, né, ainda mais nos tempos de agora que a gente não consegue fazer evento presencial. Todo mundo que faz o FIC, que faz a Bienal atualmente, sabe o quanto que é suado, que é difícil você construir um evento desses. Né? E para mim foi extremamente desgastante, né? Nível pessoal, nível profissional. E isso para mim atrasou inclusive meus projetos como autor de quadrinhos. Então eu tive que tomar um caminho que fosse mais meu, né? Então assim, ajudei a construir aquele começo, fiquei muito feliz com isso, fico muito feliz com a maneira como as coisas se ramificaram, mas eu não faço mais parte de produção de eventos nessa escala porque eu sei que não é mais para mim. Eu acho que deu o que tinha que dar. Eu acho que eu era uma das pessoas que estava na hora certa, no lugar certo, para fazer aquilo funcionar. E eu fico feliz que isso ramificou em muitos lugares. Olha o Sandro aí.
E o SenaHQ? Acho que sempre é bom.
Acho que é
SenaHQ sempre é
bom
bom.
explicar o que que é, né? Acho que é bom explicar o que que é o SenaHQ, né?
SenaHQ foi um projeto que surgiu em 2012, também paralelo à Gibicon, porque então, as oportunidades elas surgem, né? E você ou agarra ou deixa
Cascata.
passar. É, bem isso, né? Tem épocas que tem tudo, tem épocas que tem nada. Então, ainda mais falando em artes, né? Que você veja o momento que a gente está hoje, né? Com relação aos incentivos e tudo mais. Mas vamos lá. O SenaHQ, ele é fruto da minha parceria com o Paulo Biscay Filho, com quem eu já fiz o Vigor Mortis Comics, né? Volume 1 e 2, o Museu dos Horrores, que o Rodrigo mostrou. Eu já tinha trabalhado com ele, em teatro, né, fazendo, projeto gráfico, desenhos de personagens que eram projetados na tela e tudo mais. E ele tinha feito uma leitura dramática do primeiro livro da Malu, que se chama Folhetim, num outro projeto de leituras dramáticas de literatura. E ele quis inovar colocando um quadrinho. Daí ele colocou o meu quadrinho na literatura, na leitura. E daí nisso, abriu um edital da Caixa, de ocupação do Teatro da Caixa, aquele que estava tendo problemas, né, que talvez seja vendido, né, que é um espaço super importante em Curitiba. E esse edital estava procurando eventos. E nisso a gente bolou um projeto, né, que passou, né, e ficou em cartaz de 2012 até 2016. Então a gente fez 40 espetáculos, 40 obras que foram encenadas, sendo duas internacionais, não, quatro internacionais, três argentinos e o David Lloyd, né, que veio da Inglaterra, e o resto tudo quadrinho nacional. Sempre com um ou dois curitibanos, né, e em cada temporada, e o restante vindo de outras regiões do país. Então foi um projeto de leituras dramáticas que funcionava assim: atores, né, da cena local do teatro curitibano e diretores eram convidados para fazer uma interpretação da obra, né? Eles estudavam a obra, ensaiavam, faziam um espetáculo como se fosse um grande ensaio geral que era apresentado para o público e para o autor ou autores que ficavam presentes. Terminando a apresentação, a gente chamava eles para o palco e eu mediava um debate onde estava lá o autor falando da impressão que ele teve da reinterpretação da obra dele, né? Então tinha gente que hoje é famosinha e que naquela época ninguém conhecia, né? Tipo os Cafage, né? Já estavam lá, né? No Damasceno, Garrocho, né? Tem o próprio de Salete, a gente fez Noite e Luz, que é um trabalho dele hoje pouco comentado, né? Então, é muito legal que a gente pegou toda uma geração assim do quadrinho brasileiro e conseguiu levar para o palco. E era um projeto super gostoso porque era mensal. Todo mês a gente fazia lá um espetáculo. Então, a gente era um ponto de encontro, né? Então, da gente era um micro evento super gostoso porque ele dependia da lotação do teatro, que era de pouco mais de 100 pessoas e quase sempre lotava. Então, era super legal. E a gente fez até uma do Liber, né, Liber?
Fizemos sim, cara. Foi muito bacana lá. Fez a adaptação da Cecília para o teatro. Assim, eu tenho um carinho muito grande por aquelas lembranças. Assim,
Foi
foi
uma
muito
noite
legal.
bem legal. E era
Foi
uma
muito,
vez
muito.
só, os espetáculos. Só dois foram repetidos. Teve Repeteco na Gibicon número 1. A gente reapresentou Turma da Mônica Lassos, ou seja, a primeira adaptação do Turma da Mônica Lassos não é do cinema, foi feita no SenaHQ. E também do Revolta do André Calimã, que é outro quadrinho curitibano, né? Fora isso, as outras foram apresentadas uma única vez para quem viu e estava lá.
Quem viu, viu. Quem não viu, já
era.
Desculpa,
teatro é efêmero. Teatro filmado não funciona.
É como a vida. Ô Zé, e a influência do teatro no teu trabalho pessoal, assim, porque tem bastante, né? Você tem uma troca com o teatro, você falou da Vigor Mortis e tal, né? Tem trabalhos, vários projetos, mas assim, o que você acha do você acha que tem ressoa no teu trabalho? Tem coisas que você pegou do teatro pro teu trabalho, assim?
Ah, bom, se você curte o Will Eisner, já tem um pouco de teatro no teu trabalho, eu acho, assim, né? Eu acho que tem, tanto que não é à toa que ele é muito adaptado, né, para teatro. Funciona bem, né, o tipo de história, o tipo de cenário que ele usa, né. Assim, eu fazia faculdade de artes, então eu convivia, os meus melhores amigos, que permanecem, assim, o meu núcleo duro de amigos, assim, boa parte deles veio da turma da minha esposa, que era de teatro, né. Então, então eu acompanhei muito o processo de ensaio, leitura de texto, né? Eu trabalhei na bilheteria, atrapalhei operando luz de peça de teatro, então eu atuei, construí cenário também, então eu acabei atuando em várias frentes. Eu adoro uma coxia. Eu acho mais gostoso você assistir um espetáculo da coxinha do que da plateia, às vezes, assim, porque é uma coisa muito legal. Então, eu acabei, sem ser do teatro, trabalhando, por causa dessas amizades, em várias frentes do teatro, né? Vendi ingresso, eu ajudei com figurino, ajudei com cenário, fiz um monte de coisa super legal, e isso com certeza me influenciou. E você acaba tendo contato com alguns textos e tudo mais, assim, eu acho super, super legal.
O Márcio dando oi aí.
Oi, Márcio, olha aí, ó, quadrinista curitibano, né? Então, mas foi só para fechar essa questão do teatro, obviamente, pela minha esposa ter formação teatral, isso com certeza acaba influenciando de uma forma ou de outra. E isso também é bom para mim, porque daí me tira, né, do lugar comum, da zona de conforto do nerd leitor de quadrinhos, daí você acaba tendo acesso a outras coisas e acaba se divertindo com outras coisas mais legais também, que acabam te complementando, né? Isso é importante pra mim. Que eu, como eu falei, eu comecei lendo super-herói. Eu podia ter ficado só nisso, como muita gente fica, né? Daí depois descobri que existiam outros quadrinhos. Descobri teatro e cinema é outro lance também. Super legal.
E assim, cara, qual que é a importância, acho que isso é importante pra gente falar, a importância da Gibiteca na sua formação e até hoje? Porque a Gibiteca é super importante, mas nem todo mundo que tá escutando a live sabe disso, né? Então seria legal você colocar.
Então, a Gibiteca pra mim foi assim, ó, foi o primeiro lugar onde comecei a abrir a mente. Já começa por aí, porque foi lá que eu descobri que existiam outros quadrinhos além daqueles que eu tinha acesso na banca, aqueles que eu conseguia comprar. E foi lá que eu conheci outras pessoas que gostavam de coisas que eu gosto, e pessoas que me apresentaram outras coisas que eu talvez nunca gostasse se não fosse por elas, né? E também descobri quadrinhos que não fazem parte do meu hall de favoritos, mas que eu sei da sua importância. Então foi lá que eu comecei a ter mais contato com arte, porque a Gibiteca nunca foi um depósito de quadrinhos, uma biblioteca de quadrinhos, sempre foi um centro cultural. E foi nisso que com a Gibicon a gente tentou exaltar, e deu certo, né? Tanto que ela é muito mais forte hoje do que era 10 anos atrás, né? Então, e a Gibiteca é a primeira do mundo, ponto. Né, tem essas polêmicas, não, é a primeira da América Latina, a primeira do Brasil, gente, não, ela é a primeira do mundo enquanto esse formato de biblioteca e formador, né, e formador de artistas, né, isso não tem. Inclusive no meu livro eu publiquei uma carta do professor Valdomiro Vergueiro, né, atestando isso, colocando com referenciais de outros espaços similares que tem no mundo, que surgiram um pouco depois, na França, por exemplo, né. Então esse formato de Gibiteca como espaço de leitura para congregar a comunidade e fomentar artistas, isso é único, né? Isso não tem outro lugar. Em Berlim tem uma Gibiteca, né? É patética, perto, é como se fosse a kitnet do Lieber, né? Só que no sentido que era que dá para a rua, sabe? E isso é uma Gibiteca lá. Então, eu estou falando de Berlim, não estou falando de qualquer lugar, né? Então, assim, a gente tem que aprender a valorizar isso que a gente tem, porque a gente tem um baita de um referencial, porque a partir dessa gibiteca ramificaram gibitecas no Brasil inteiro, não só em escolas, mas outros lugares. Você citou, né, Rodrigo, a gibiteca Enfio, que é muito importante, às vezes Sim. muito mais lembrada, porque está no eixo Rio-São Paulo, em São Paulo, capital, né? Então o pessoal foca muito lá e esquece dessa gibiteca que tem aqui, que trouxe muita gente, inclusive eu frequentei exposições e oficinas com gente muito fera, como Luiz G, Laerte, Colim, né? Gente que frequentava a gibiteca já nos anos 90, né? E dando oficinas e tudo mais. Isso foi uma baita oportunidade. Não tem como você não querer ser quadrinista frequentando um ambiente desse, sabe? Eu tinha uma época dos anos 90 que tinha a abertura de uma exposição por mês, praticamente. E sempre com um bambambam. Mesmo que você não conhecesse, você acaba se apaixonando pelo trabalho do cara a partir desse momento. Então, isso te marca, né? Você te dá essa vontade de querer fazer parte disso. E quando eu faço um livro, faço um evento, eu estou devolvendo um pouco disso. Mostrando para as pessoas, não só que é minha paixão pela gibiteca, pela sua importância, pela sua história, mas devolvendo um pouco do que eu ganhei, do que me tornou o artista que eu sou hoje, o autor que eu sou hoje, sabe? Talvez incentivando outras pessoas a serem muito melhores do que eu consegui ser.
Pô, muito legal, cara. Tem que aparecer mais vezes para discutir o Hulk do Bill Mantlo, segundo o Liber. E acho que é isso aí, cara. Valeu então. Mesmo.
Vai faltar
Valeu
falta.
Mesmo, pessoal. A hora que passar essa pandemia, o Zé Aguiar vai fazer um esquema lá no Itiban. A gente não sabe qual ainda, mas a gente faz um esquema lá no Itiban. Ele autografa tudo pra vocês e tal. A Ingrid, minha namorada, mandou um beijo pra vocês, né? Porque ela ficou fascinada com a... Ela não tá aqui, ela só mandou uma mensagem, mas... Ela ficou fascinada pela... Coisas de adornar paredes. Não sei se você lembra quando a gente fez a...
Sim.
A roda de conversa lá no Itiban. Ah. E, cara, pessoal, quando vocês puderem, vamos lá, quando passar essa pandemia, pra prestigiar o Zé e fazer ele assinar um monte de livros, escrever e fazer desenhos.
Enquanto isso, vocês podem ajudar a Itiban comprando os meus livros lá, né? Vocês vão lá, buscam pelo meu nome no site deles lá, que tem todos os meus livros, né? Vamos lá dar uma força que tá complicado para todo mundo, né? Vocês me ajudam e ajudam a loja também.
Isso aí.
E eu queria agradecer também ao José mais uma vez, obrigado pela presença, ele enriqueceu aqui bastante a conversa assim, com a gente, né? Foi muito legal. E o Sandro, ele me mandou uma pergunta, cara, eu vou responder porque eu achei muito legal dele me perguntar, né, sobre, porque eu faço quadrinhos também. Aí o que eu tô trabalhando agora é numa história curta para Café Espacial, mas eu tô com umas ideias aí para voltar a produzir graphic novel. Então valeu a pergunta aí, Sandro, obrigado pelo apoio. Obrigado a todos que estão acompanhando aqui, né, que comentaram, que curtiram, que acompanharam a gente até agora. Muito obrigado a vocês, né? Obrigado
uma galera, não vai dar. Todos. Não vai dar pra gente falar o nome de todo mundo, mas todo mundo valeu mesmo. Então é isso, né? Tchau, Liber. Tchau, Zé. Volte
tchau,
mais
Rodrigo,
vezes.
Tchau, Liber.
Valeu, mesmo. Pessoal.
Você acabou de ouvir Kitnet HQ na Rádio Cultura de Curitiba.